dos meus hobbies é fazer
Hobbies.
playlists. Eu tenho uma que chama Instrumentais Incríveis, mas eu me dedico mesmo, eu me dedico. Eu coloco a
O que que
capinha,
tem
faço a capinha.
instrumentais incríveis? Tipo,
Só
trilha
música
sonora do
instrumental, só.
Interestelar?
Não. É que assim. O título, ele é só um título. Não dá pra você botar uma tese, né? No título.
Sim,
Então,
tá bom.
assim.
Instrumentais fantásticos,
Eu
vai.
sei o que elas são, instrumentais incríveis. Elas são instrumentais, mas de banda, não tem, não é orquestra. Porque eu preciso de música instrumental às vezes, né?
Sim, não, eu é sempre.
Aí tem uma que chama Praise Party. Essa é boa.
Crazy
Essa é boa.
Party, é música
É.
tipo Arrebatados da Fernanda Brum lá, da
Não,
MK?
não, 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 não. É só música de adoração grooveira, assim. Do Osana é music pra frente, entendeu? Mas tudo nessa pegada mais Black, Kirk Franklin, aquele Fred Hammond, né? Tem umas brasileiros também, tem o Eli Soares, tem do Baruque, tem do
Ah, tipo a do Baruque é aquela. Ah, quão bom e quão
Ademar de Campos.
suave viver em
É,
comunhão com os
essa aí
meus.
mesmo.
Uma pegada
É.
assim? Ah.
Tem a Ademar de Campos. Tem de tudo, né? Raiz Coral.
Caraca, mano.
Botei até o Marcos Witt aqui
Ó,
numa delas aqui.
Marcos
Que
Vinicius
não é
teve
tão
seu
grooveira,
tempo.
mas tem uma pegadinha mais latina, assim. É, Israel Hilton, tá ligado?
Não, não conheço esse.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia pra
Misericórdia. É, não sabia que era
sempre.
o nome do cara.
É.
Legal, legal, legal.
Só essa pegada, mano. Só essa
Crazy
pegada.
Party.
Oh,
Ok,
cara, essa eu tenho
curti.
bastante
É
orgulho
pública
dessa
essas
playlist.
playlists? Não, queremos.
Essas que eu tô falando são.
Tá, vai estar tá link, hein? Vai ter link.
Eu só boto pública quando ela tá pronta, entendeu?
Entendi.
Não, não que
Ah,
ela
pô,
não
é
vai
toda uma.
mexer. Não que eu não vou mexer mais, eu ainda vou mexer nela, mas eu ainda vou acrescentar coisas.
É
Mas
toda
quando eu
uma
falo assim,
curadoria, né,
já tá
irmão?
um nível que a galera pode escutar, eu ponho.
Nova, que isso? Sommelier do Spotify. Vai,
Cara, eu
continua.
tenho uma aqui. Essa aqui eu tive que. Essa aqui foi terapêutica ano passado.
Ah.
Ano passado eu tava muito pistola, né? Com a igreja e tal. Então eu fiz uma playlist que eu chamei de Protesto Protestante.
Protesto, proteção. Achei que ia ser o Gene Peterson, o nome da playlist, mas tudo bem.
Não, não. Tem uma. Essa talvez seja melhor, cara.
Tá, mas eu quero saber
Chama.
qual que é a Protesto Protestante. O que que tem? Só
Cara,
tem
só
Banda
música de.
Resgate?
Essa música de Cristão Pistola.
Ah, então tá. Então tem, vamos lá, Cristão Pistola. Tem algumas da Banda Resgate,
Tem do Resgate
provavelmente.
também. Tem do Resgate,
Tem.
tem.
É, tem o Herege, como é que é o nome do cantor? O
Tem. Mauro, o Mauro.
Mauro, tem Mauro. Quem mais? Vamos lá, lista
Tem
de
Terra
Cristãos
Latria
Pistola.
do Candeeiro, né? Do
Candeeiro.
Misael. Tem Araforma da Calmará. A galera do Candeeiro tem.
Olha aí.
Tem Pregador Lu.
Eu ia falar Apocalipse 16, mas é o
Apocalipse.
Pregador Lu, no
É o
caso.
Apocalipse 2020.
Olha
Cara,
aí.
o fim do mundo vai ser um arregaço. Pô, essa música é boa.
Boa, boa. Não ouvi ainda. Vou procurar, vou
Tem umas em
procurar.
inglês também. Essa eu coloquei umas em inglês porque tem
Aí
duas em inglês.
o nome da playlist é em português, quer ver? Porque tem a Crazy Party com.
Não, 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 não.
E a
Tem
playlist em
motivo isso aí
inglês?
também. Tem um motivo, cara. Cara, tudo é pensado, tudo é pensado.
Meu Deus, cara, meu Deus.
Essa aqui, tem duas em inglês que eu gosto bastante, que é Citizens, do John Guerra. Esse disco do John Guerra é muito bom, inclusive. E a música que o Lacrae lançou recentemente, Deconstruction. Cara, essa música é animal, cara. Animal, muito boa mesmo. Essa, tem Midian Nascimento. Não
Tu
Midian
tem uma
Lima, Midian
playlist,
Nascimento.
Midian?
Não, não. Nessa playlist, Protesto
Qual é o
Protestante,
nome
tem
da
duas músicas
playlist?
dela. Protesto protestante, pô.
Protesto protestante, tá? Saquei isso
É.
aqui.
Leonardo Gonçalves. Christian Devotion. Essa aqui é talvez a melhor que eu já fiz. Porque essa só tem música em inglês. Por quê? Tudo é pensado, Bibo. Eu boto as playlists com nome em inglês, mas eu boto umas músicas brasileiras no meio. Pra nossa música ir longe, entendeu?
Ah, boa, boa.
Mas
Aí
essa, eu só tenho música em inglês. Por quê? Porque essa é uma playlist que eu fiz só de música contemplativa cristã.
tem Oceans, com certeza.
Para eu. Não, não tem, não tem, não tem. Não tem, sabe por que que não tem? Porque essa playlist é funcional. Eu fiz ela para meus momentos de oração, leitura bíblica. Então tinha que ser só em inglês porque eu leio a Bíblia em português, senão me atrapalha, entendeu?
Sim, mas daí, pô,
Eu não podia
Oceans,
botar.
cara.
Então eu não podia botar música que puxa minha mente muito, entendeu? Entendeu? Que leva. Porque assim, toca essa música, eu vou pensar em mil coisas, porque ela já foi trilha sonora do Toguro trocentas vezes, né?
Ela é trilha sonora do
Então eu não
TikTok.
pus. É, eu pus músicas assim que não me remetem. Se bem que tem uma música aqui que que ela tá fora de lugar, mas ela vai ficar por enquanto, depois eu vejo o que eu faço. Eu fiz uma chamada Nova Onda Cristã, que eu peguei só de brasileiros novos de música cristã. Essa aqui é muito boa. Tem uma playlist que chama I Wanna Be a Beatle. Quero ser um Beatle.
Por quê? O que, que tem nessa?
Que é uma música só de covers dos Beatles. Só música dos Beatles, mas nenhuma tocada por eles. Todas tocadas por outras pessoas.
Caraca, tem a trilha sonora do filme.
Tem duas regras. Primeiro, eu só posso pôr uma versão de cada música. Então tem 1000 versões de Yesterday, só posso pôr uma.
Ah, e, que não é a versão do filme.
É, e mais uma coisa, mais uma regra. Eu não posso repetir o artista. Não posso repetir. Eu tenho que escolher só um desse cara, entendeu?
Uhum.
São as regras que eu me impus, assim. Tem erudito contemporâneo, que é só erudito do século XX pra frente.
Chata.
Não, é legal, cara. Tem uma que chama É Copa do Mundo, Amigo, só com músicas de Copa do Mundo, que foi...
Meu Deus, eu só conheço o Skank, Bola na Trave, Não Altera o Placar.
Tem também.
É óbvio que tem.
E tem essa que eu ouço muito, essa que responderam a sua pergunta, a que eu mais ouço dirigindo, é uma que eu fiz que chama Feel Good. É, que é só música alegre.
Ela
começou pra ser só música com temas de alegria, sabe?
Mas é em português, inglês, tudo misturado?
Tem de tudo. Tem inglês, tem português. Tem mais inglês. Mas
e tem a música Feel Good.
Tem Barato Total da Gal Costa, por exemplo. Tem nessa, né? Uh-huh. Quando a gente tá contente, tão importa o quente, tanto faz o frio, tanto faz, que eu esqueço o meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. Pô, essa música é muito boa também. Gal Costa faz muita falta.
Olha aí.
E vou deixar do Skank. Aí, ó.
Travou. Cacau travou.
Bibo Talk apresenta BT Papo. Uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas.
Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 034, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo... A gente discutiu isso outra vez. Ele já teve 34. Eu sou o Rodrigo Bibo e começamos aqui, Sr. Cacau, este programa que é o novo queridinho do Bibotalk, hein? BT Papo é o novo queridinho do Bibotalk e a gente sempre responde uma pergunta da galera. E a pergunta que nos propomos a pensar e a responder nasceu de uma postagem de reverendo Augustus Nicodemus. Uma postagem dele no
Thread.
Uma thread no Threads.
Ele tredou.
Uma rede social que ninguém usa, que a gente entra lá, posta e não vê mais o que aconteceu. O Nicodemus colocou 7 desafios das redes sociais para cristãos. Vamos colocar o link, inclusive, dessa thread. E a partir dessa postagem do reverendo Augustus Nicodemus, a gente vai responder a pergunta: como se portar nas redes sociais? Então,
como não se importar com as redes sociais?
Seria sensacional como não se importar, tipo, dane-se, abandona a rede social, mas a gente sabe que estamos, a maioria de nós, o WhatsApp é uma rede social, você que estava orgulhoso, porque eu não tô aí numa rede social, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, meu amigo, minha amiga, se você tem WhatsApp, você tem uma rede social,
inclusive... Se você tem no YouTube, você tem uma conta no YouTube.
Mas daí você talvez não seja um usuário, mas você não, que tava se orgulhando...
Como não é usuário, todo mundo que assiste aqui comenta.
É verdade. Você é um usuário, olha aí, usuário. Inclusive, você que tava se orgulhando por não ter Instagram nem outra rede social, mas você admite aí, ó, você fica dando uma olhada naquele status do WhatsApp. Então, bem-vindo ao Reels e ao Stories, é isso. Então, assim, meu amigo, minha amiga... Todos nós estamos conectados nesta teia que se chama rede social, que veio para ficar. E é claro que, por ser um ambiente onde nós vivemos, olha aí, né? Por ser um ambiente onde nós demonstramos parte da nossa vida, partes muito elaboradas, escolhidas e tal, de alguma forma pede-se uma etiqueta, né? Existe uma forma de se habitar esse espaço digital, senhor Cacau. Uhum. E isso remonta, remonta a ética cristã. Oh. Então, essa postagem do reverendo Augustus despertou aí em nós essa ideia. E aí, como se portar nas redes sociais?
Porque muito se fala sobre isso já, isso é muito bom que se falem, né? E que falem sobre isso. Em várias perspectivas e tal, mas tem uma questão que é do nosso coração também, né? Não é só do nosso comportamento, né?
Uhum.
Uma questão também do nosso coração. E eu achei legal esse post aí, porque fala muito das nossas...
Motivações? intenções.
É, das nossas atitudes.
Atitudes.
É, não das nossas ações, entendeu? Mas das atitudes. A maneira, a postura que você tem diante da... E, então, achei legal essa...
A nossa fronel diante dessa rede social. Olha, meu credo, me abraça Vitor Fontana agora nesse grego maravilhoso. Me abraça Paulo On nesse grego bíblico, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Mas vamos lá, Cacau. Por falar em lançamento da Mundo Cristão, temos aí o Palavras que Transformam. Como é que tá o Palavras que Transformam?
Tá aqui, ó. Tá aí, acho. Tá tudo mudou de lugar, mas eu acho que tá aqui.
É, ô, Nath, bagunçou a mente do menino, hein?
Ah, não, tá aqui.
Olha aí, ó. Esse é o livro do Cacau Marx. Esse é o livro do Cacau Marx, gente, ó.
Lançado pela Mundo Cristão. Oh. O nosso querido amigo Kenner Terra fez um story lindo sobre esse livro e falou: obrigado, Thomas Nelson.
Sério? Que sensacional. Ah, esse universo,
tá parecendo, né, aquele presidente do Corinthians, lá, Vicente Matheus, que falou assim: quero agradecer a Antártica, as Brahma que ela mandou pra nós.
Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Muito bom, muito bom. É isso aí, esse ecossistema, né? Mas obrigado.
O cara já profetizou
aí,
a Ambev lá de trás, né?
Meu Deus, obrigado, obrigado. Bom, cara, olha a mente do TDAH, velho. Tu citou o Kenner Terra falando da Mundo Cristão. Aí eu não sei o que, que me remeteu
Vicente.
Ao... Não, me remeteu ao nosso antigo presidente, que... Como é que é o cara que assumiu o lugar da Dilma? O Temer.
Temer.
Olha só, Kenner Terra, eu lembrei do Temer. E agora voltou ele sendo, né, tendo aquela voz modificada lá, que é sensacional, ele no meio do... Babastilha.
Babastilha, por favor.
É muito bom aquilo. Ok, TDAH, você perdeu agora. É, eu quero uma...
Tem que ter o selo TDAH aqui no...
Cadê o selo TDAH, rapaz?
Ô, falando nisso, desde que a gente inventou o selo Calbart, eu nunca mais citei Calbart,
percebeu? Nunca mais citou Calbart, né, cara? É. Então, lá, pô, como é que Calbart se portaria nas redes sociais?
Com rapaz, eu tenho medo das DMs do Calbart.
Eu ia falar isso agora, mano. Com certeza não daria pra olhar as DMs do Calbart. Seria complicado, mas vamos lá.
O Neymar da teologia. Não, mentira. Ai, não. Ele era... É, bom,
ele era esquece. Fiel às duas, vamos lá. É, aqui. cadê o seu...
Que terrível, mano. Que terrível.
Parou, vamos lá. Tem gente que gosta do nosso conteúdo. Vamos lá, Cacau.
Vamos lá.
Vamos lá. Tem uma playlist pra TDAH?
Tem, vou fazer.
Tem que ter. Começa com bossa nova, termina com heavy metal, vai. Meu Deus. E termina com a música do Bradesco.
Não, eu boto várias vezes a mesma música. Chora. Eu boto várias vezes, porque se você perdeu ela no metade, você volta no...
Você distraiu, né?
Você distraiu, você volta.
Cara, eu lembrei de um meme agora... Ok, passado então o momento TDAH, com o selinho e tudo agora, Cacau Marx, vamos lá, tu tava falando alguma coisa muito séria, que isso remete à ética cristã, à postura.
É. E... Não é isso, né? Assim, é porque isso. Tem muitas, né, muitos estudos, muitas falas muito legais sobre essa questão, até de questões comunitárias, né? A gente tem um BTcast sobre isso, né? Os limites da comunhão digital, né, Bibo?
Cara, gente... sensacional esse BTcast. Tá só eu e você, se não me falha a memória.
Só eu e você, era uma live, né?
É. E a gente transformou em BTcast. Nossa,
é o BT Papo antes do BT Papo existir.
Exatamente, né? Exatamente. É. E é muito bom, cara, limites da comunhão. Cara, tem uma frase que você cita, o Erlan, se não me falha a memória, que você fala da importância da comunhão, né, presencial e tal, que a comunhão digital não te dá o silêncio, né? É. Que só a comunhão presencial te dá. Acho que você está citando o Erlan, nosso amigo Erlan.
A presença. Enfim, mas silenciosa. Vamos lá. É isso mesmo.
É, exato, uma presença silenciosa.
E então, assim, tem muita coisa legal para falar sobre isso, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coração mesmo, né? Sobre...
Exato, exato.
Porque...
Que é a raiz de todas as coisas, né?
Exatamente.
Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a forma com que você pensa, ou seja, a forma com que você age. É, exatamente. Por isso que internet tem a ver com as nossas atitudes, né? E se a Bíblia pede para termos as atitudes de Cristo, né, Filipenses, olha, tenho a mesma atitude de Cristo, né? Ou seja, o mesmo pensamento, a mesma forma de agir, a mesma atitude, o mesmo sentimento, ou seja, tudo essa ideia, né? Isso com certeza envolve a nossa presença nas redes sociais. Vamos ler a primeira dica do Heavy?
É, não, ou só para antes... fazer ainda, ainda no nosso disclaimer aqui inicial.
Meu Deus.
Existe... A gente não percebe, às vezes, como essas coisas afetam, né, a nossa maneira de estar no mundo, mano. Quer ver uma coisa? A gente está impaciente no presencial mesmo. A gente está impaciente.
Não dá para acelerar as pessoas, mano. Como é que a gente acelera o áudio?
Não, tem isso, também. É, tem isso, mas também tem a gente está impaciente no sentido assim de que a gente não tolera muita opinião divergente. Né?
É.
E a gente não tolera porque cara, na rede social a gente não precisa tolerar, entendeu? Você pode bloquear a pessoa
e
tal.
Não, e esse lance da rede social, muito sério que eu vou falar agora, porque a rede social é aquele lance, ela é estímulo, né? Então é dopamina sendo liberada a todo momento, uhum. Tal, que tu tá toda hora sendo estimulado por uma coisa que você gosta. Você tá sendo toda hora estimulado. Então, o algoritmo, ele vai colocando diante de ti as coisas que você gosta. Então, ele vai criando uma bolha de prazeres cognitivos pra você, uhum, entendeu?
Uhum.
E isso é muito ruim, porque na vida presencial, na vida 2x2, 3x3, um grupo de pessoas presencial, não tem, primeiro, a velocidade. E, cara, sabe o que eu lembrei agora, mano? Clique. Que eu sei que talvez você não goste porque seja do Adam Sandler. Mas, cara...
Cara, olha você, cara. Você
é, que tu é cult, mano. Tu gosta
de Aaron Rodgers, entendeu? Eu adoro a Dan Sandler.
Que ótimo. Apesar de ele não ter feito muita coisa boa recentemente. Pô, mano, ele fez um de basquete. Muito bom esse de basquete dele, que eu esqueci o nome. Mas ele é um treinador de basquete. Muito legal esse filme dele. É um do ano passado na Netflix. Cara, mas o clique é isso, né? O que que acontece? Sempre que ele tinha uma discussão com a mulher ou alguma parte chata na vida dele, ele pegava o controle da vida e... adiantava.
Perfeito,
e isso
perfeito.
Gerou, arrebentou com a vida dele no futuro, né? Quando ele viu, ele já tava velho, sem esposa, sem os filhos e tal. Então, assim...
Clique é muito massa, porque é o filme que a galera vai pra dar risada e ele é muito engraçado no início, né? E, de repente, a galera tá chorando.
Mano, ele é um filme de comédia. Ele é uma dramédia.
Não, ele, né? Ah, meu Deus! Até derrubei meu microfone. Eu não aguento mais, cara.
Tá, vamos lá.
Sério,
vamos lá.
Gente, o BT Papo vai acabar. Só por causa dessas coisas. Não, vamos voltar.
Não, mas vamos ver. Então, você tem razão.
É
isso. Eu acho que é esse lance. E isso, cara, causa um incômodo na gente. Porque a rede social, ela nos domestica. Cara, a rede social nos adestra.
Uhum.
Entendeu? Como Sim. cachorrinhos, velho. Uhum. Sabe? Como uhum. cachorrinho. E isso vai gerando... Mano... Enfim, é isso aí.
Bom, pesado isso aí. Vamos para a postagem do reverendo Augusto Nicodemos, porque a nossa... Se a gente entrar nesse buraco de coelho aí, a gente não sai mais.
É, não, porque a gente até muda o tema do bate-papo, né? É como a internet nos danifica.
É, exatamente.
Como a rede social nos torna antissociais. Entendeu?
Mas é bem isso,
né? É isso. Porque mesmo. A gente não tem paciência, cara. A gente. E aí, toda hora assim, né? Você tá numa roda de amigos, você tá mexendo no celular. Por quê? Porque você tá procurando os estímulos. Porque aquela roda tá falando de um assunto chato. Aquela roda tá tendo aquele amigo com aquela opinião política que você detesta. Ou um amigo comentando um esporte que você. Tipo, entendeu? Que você não gosta. E aí é isso. Você quer só o que você gosta, cara. E isso não é vida real. Mano. Que pesado, mas vamos lá, ajuda a gente,
Nicodemos. O reverendo Augusto fez uma postagem, 7 desafios das redes sociais para os cristãos.
Uhum.
São desafios vinculados a virtudes. Né?
Boa.
E é muito interessante. Várias dessas virtudes, inclusive fazendo parte ali, várias não, né? Mas todas elas fazendo parte do texto bíblico, de alguma maneira. Eu falo várias fazendo parte do fruto do Espírito, mas na verdade não só uma faz parte do fruto do Espírito.
Boa, boa.
Mas todas elas virtudes aqui cristãs, né? Uhum. Então vamos uma por uma, Bibo? Eu que propus esse vídeo.
Ok.
E propus, né, falando para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Eu que propus, porque eu também gosto desse tipo de conteúdo, entendeu? Que a gente pega uma...
Qual pega que é o livro conteúdo do Bill Suhan que ele fala sobre isso, Cacau? Enxame?
Pera um pouquinho, a gente pega um conteúdo e destrincha, eu acho legal.
Exato.
O Bill Suhan tem alguns livros sobre vida digital, mas tem dois que eu recomendo muito e recomendo que leia nessa ordem. Mas se não der, não tem problema. Que é No Enxame e Infocracia.
No Enxame e Infocracia. Não li nenhum dos dois, mas Cacau, vou ler porque sou teu amigo e gosto
de ti. Muito bom, é muito bom.
E aí, qual é a playlist para ler esses dois livros? Brincadeira, vai lá. Para.
Então vamos lá. Primeiro desafio. O desafio do domínio próprio. para não desperdiçar tempo demais com as mídias sociais. Presta atenção, não é a questão de, nossa, eu tenho que ser produtivo, né? Não é isso, não. É perder tempo até das coisas que não são produtivas, sabe? Sabe uma parada que me pega muito, inclusive o Byung-Chul Han fala sobre isso, é que a gente não tem experiência do ócio mais, cara.
Exato, do tédio.
Do tédio, obrigado. É do tédio, não é do ócio. Exatamente, do tédio. A gente não tem experiência do tédio, cara. E a experiência do tédio é importante. Ela é muito importante. Inclusive para você regular as suas excitações também. Entendeu? Para você poder aproveitar a vida. Se não tem nada tedioso, você vai estar o tempo todo ultra estimulado e, né? Então, a gente não tem isso. Então, assim, quando fala assim, não perder tempo demais, não é nem porque você deveria estar fazendo coisa melhor com o seu tempo. Não, você poderia estar fazendo coisa improdutiva com o seu tempo, mas que não é esse rolar de 30 segundos de passar reels um atrás do outro, entendeu? Cara, eu já mencionei aqui essa viagem que eu fiz, né? Na viagem que eu fiz pra Brasília, no avião tinha Wi-Fi liberado. Eu nunca tinha pego um voo assim. Vídeo, áudio, tudo, cara. YouTube, liberado. Mano, eu fui de Campinas a Brasília passando Reels.
Sério,
um atrás
maluco?
Do outro, cara.
Meu Deus.
Um atrás do outro.
Acredito, cara.
Ali era um lugar pra eu ter tédio também, mas assim...
Acredito, mano, acredito.
Mas, cara, é impressionante, porque te prende muito, cara, e você vai passando. Uhum. E às vezes você acha até que tem um efeito positivo, né? Pô, eu tava aqui meio ansioso, dei uma olhadinha no Reels ali, fiquei meia hora ali passando, uma hora no TikTok. Me deu uma tranquilizada. É verdade, mas assim, o tempo todo, né? Veja, eu acho muito curioso, assim, muito bonito, na verdade, que quando Paulo fala sobre ser dominado pelo Espírito, ele coloca em oposição à embriaguez, né? Então, não se embriague no qual a... Né? Não se embriagueis com vinho no qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez tira do controle, né? E o Espírito te coloca num controle do Espírito. E quanto que a gente perde o controle, né? Nesse vício. A embriaguez é um vício. Também, muitas vezes, fuga também, né? Mesma coisa que a gente faz, né? É um vício comparável, né, cara? Então, essa ideia do domínio próprio, ela é muito importante mesmo, sabe? Ela é muito mais do que simplesmente o que eu faço com o meu tempo, né? É, tem um certo senso de urgência no Novo Testamento, muito claro, assim, né? Olha, os dias, né? São os últimos dias, então vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. Tal.
Mas a sabedoria antiga já fala isso, ensina-me a contar os meus dias também, né? Então já é uma ideia.
Não, então, mas aí tem um lance assim, que no Antigo Testamento você tem textos falando sobre o desfrutar a vida, né? E o Novo Testamento você não tem muito disso. Uma vez eu perguntei isso pro Milho, acho que eu já contei isso aqui. O Milho, por que o Novo Testamento não tem, né? O Milho falou assim, claro que tem. Toda vez que Jesus sentava para comer com os discípulos, comer com as pessoas ali, ele estava fazendo exatamente isso que estava sendo dito lá em Eclesiastes, né? Então tem também, mas é que o Novo Testamento, até pela temática dessa igreja triunfante, ela tem um senso de urgência, mesmo assim. E às vezes a gente vai pegar essa ideia e vai aplicá-la à nossa vida, pensando, eu nunca posso parar e tal, 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 tal. Ou então a gente vai para outro extremo, né? Eu não faço nada, eu só fico passando Reels, eu não tenho domínio próprio
nenhum. Exato, exato. Cara, então, eu tenho uma frase do Tony... Como é o nome dele?
Tony Hank.
Acho que é Tony Hank, né? 12 desafios, 12 formas com que o celular está mudando você. É alguma coisa assim, o livro... O Rafa vai colocar a capa na tela aí, e aí eu não lembro agora o nome do livro. Mas, cara, tem uma frase nesse livro que ele diz o seguinte. Na internet, / redes sociais, você gasta o seu presente com o passado dos outros. Muito, muito.
Olha aí.
E isso é verdade. Isso é verdade. Uhum. Pô, mano, elas são inevitáveis, como a gente fala lá naquele podcast antigo. Mas, de fato, a gente precisa ter domínio próprio para poder realmente se concentrar em outras coisas e não deixar se consumir, né? Por isso, né? O algoritmo ditando o ritmo da sua vida. Muito bom. Domínio próprio, galera. Segunda dica do tio Nico. Vamos que tem muitas ainda. Uma mente pura para não se deleitar, olha aí, e nem compartilhar notícias, vídeos, postagens e fotos que promovam a impureza. Olha aí, senhor Cacau.
Então, né? Sex sells, né?
O que é sex sells? É um termo
sexo
louco.
Vende, né?
Sexo vende, sex sells.
E se você tá numa rede em que grande parte dela é marketing de si mesmo, o que se marqueteia nela? Quando se marqueteia a si mesmo. Uhum. O que vende, né?
Exato.
Então, não é à toa que as redes sociais têm uma tendência, uma certa exposição, né?
É o novo, é o novo Lago de Narciso, né? É o novo Lago de Narciso.
Também, mas nesse caso aqui, que eu acho que o reverendo está falando, é sobre a questão mesmo da, da parte mais sensual mesmo da coisa, né?
Sim, sim, sim.
É, então, uhum. Tem essa parada da pessoa se expor, porque isso vai gerar a ela uns certos comentários e certas questões sobre a sua própria beleza, e ela vai carregar isso como sendo comentário sobre a sua própria identidade, né? Uhum. Mas também tem o consumo disso, né? Que é o que ele também coloca. Então, é aquilo que a gente fala sobre tráfico também, né? Se não tiver ninguém que compre, não tem por que vender, né? Então,
exatamente, exatamente.
Essa é uma questão que eu acho que é séria da gente olhar também, né?
Boa, boa.
Um coração puro, né? É coração puro ou mente pura que ele colocou?
Ele colocou a mente pura.
Mente pura, é exatamente.
Que no, na Bíblia é o coração, né? É a mesma coisa.
É.
Uma mente pura para não se deleitar nem compartilhar notícias. Então, notícias que promovam a impureza.
Não, mais
para
frente,
né?
Ele vai chegar nessa parte que você quer falar.
Da fake
que é a
news?
Próxima,
ah,
a terceira.
Boa, boa. É legal. Vamos já para ela. É. Mas o lance é isso, né, gente? A exposição do corpo e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, tanto no consumir quanto no postar. Segundo o reverendo aqui, a gente concorda. Três, sensatez. Para não dar crédito a tudo que lê e vê. É, há muita desinformação e notícias falsas propositadamente plantados nessas redes de relacionamentos.
Tem isso. Essa questão propositadamente é muito doido, né? Porque tem mesmo, né? Tem mesmo. Assim, quando a gente chega à época, por exemplo, de eleição, né? A gente sabe que as campanhas políticas, elas envolvem e tem níveis diferentes de atuação.
Cara,
né?
tem
a galera que faz o trabalho sujo, que vai até assim, mas isso sempre teve também, tá? Só que sempre teve no horário eleitoral. Então,
exato.
Lá, cara, na eleição de 89, teve difamação, sabe, na campanha.
Sim, coisa você que criava, né, você já criava narrativas.
Isso tava na TV.
Inimigo,
e era, total, então, assim, nem os gatekeepers da TV conseguiam parar isso. Mas na rede social, que é muito menos regulada, que é muito mais dinâmica, que é muito mais difícil de fiscalizar, isso é muito maior, né? Então, tem essa parada que a gente dá crédito para coisa que não devia, né? Uhum. Mas também a gente dá muito crédito compartilhando, sem averiguar. E assim, gente, você pode pensar assim... Não, mas eu não tenho. Não fui eu que mandei, né? Não fui eu que inventei isso. Não. Quem me mandou foi uma pessoa que eu confio muito e você manda a pessoa. Gente, não é assim. O lance é que a gente ainda está lidando com as redes sociais como a gente lidava com as mídias nos quais a gente era exclusivamente consumidores de conteúdo. Mas nas redes sociais todo mundo é produtor de conteúdo ou propagador de conteúdo. Uhum. E todo propagador de conteúdo tem responsabilidade. Tem que ter. E tem que ser responsabilizado, inclusive, né? Legalmente, mas essa é uma história que acho que
isso
não pega
fato,
a maior
né?
parte.
Por exemplo, quando tem algum caso de compartilhamento de uma falsa, uma difamação, a pessoa difamada, ela pode pegar o seu retweet e te processar porque você retweetou uma difamação. Tá, isso já tem, isso tem jurisprudência tudo, né?
É. Então,
pra ver como é sério esse rolê.
É. Então, assim, não precisava chegar nesse ponto pra nós, né? Mas, infelizmente... Chegou.
Não, na campanha você teve, né, isso principalmente em períodos políticos acontece muito, né, ou seja, falsas notícias plantadas. É. Tem até um episódio do Homeland, cara, muito legal, acho que a última temporada do Homeland trabalha com isso, essa ideia de sítios, né, ou seja, toda uma empresa de tecnologia que é especializada em criar perfis fakes para difamação e propagação e tal. Isso tem no Brasil. Cara, todos os partidos políticos utilizam esse rolê, tá? Isso tem dos dois lados aí, dos espectros criados e ainda propagados aqui no Brasil. Então, assim, é muito triste porque cristãos acabam caindo muito nisso. Eu vou dar um exemplo aqui, só um exemplo bem assim que eu vi bem de perto. Aqui em Joinville, teve dentro de um pátio de uma faculdade... Teve o DCE da faculdade foi invadido. E do lado do DCE tinha uma igreja luterana.
Uhum.
E a notícia que se espalhou foi manifestantes do partido tal invadem a igreja e acabam com o culto. E aí se criou a narrativa, olha, o que eles querem é fazer isso e tal. E cara, não foi. Eles invadiram o DCE. Só tô dando esse exemplo pra galera perceber. Gente, quantos cristãos compartilharam essa notícia falsa? Ah, mas é que o jornal publicou. Cara... Calma.
Nossa, tem jornal que averigua muito mal também. Mas assim, eu só falei da parada política...
O New York Times, cara, já publicou fake news. E teve que
eu só falei da parada política porque é mais profissional, entendeu?
Exato, mas ela é pensada para enganar mesmo. É,
isso acontece direto com clickbait, com essas coisas, né? E quando a gente fala que é profissional, a gente tá falando que, assim, que faz parte das campanhas, né? E de gente de todos os níveis, a galera que faz o trabalho sujo mesmo, que é testa de ferro, que vai tomar, né, investigação. E a galera mais limpinha, né? Que vai usar de um jeitinho, né, mais... Né?
Eu não sabia de nada.
É, então é isso, né? É, não entra na insensatez, né? Já que aqui é a questão é sensatez. E outra, deixa eu falar uma coisa aqui. Todos nós erramos em todos esses pontos, tá, gente? Eu e o Bibo não estamos aqui querendo dizer que a gente acertou.
Exato,
não.
Inclusive,
isso aqui não. É pra gente também.
E o relógio está contando e eu estou interrompendo este BT Papo para avisar vocês que nos dias 10 e 11 de outubro vai ter o Mega Oferta Prime Day. Sim, 2 dias de oferta para quem é Prime lá na Amazon. Por isso eu quero convidar você a se tornar um Prime. O link está aqui na descrição deste BT Papo. Torne-se Prime, porque tornando-se Prime você tem uma série de benefícios, bem como vai participar desses 2 dias de mega promoções no Mega Oferta Amazon Prime, 10 e 11 de outubro. Então, torne-se um Prime, o link tá aqui na descrição deste episódio do BT Papo, em bibotalk.com, tá bom? O link só tá aqui em bibotalk.com, tá bom? No Spotify não tá, em outros lugares também não tá. Você tem que entrar em bibotalk.com, procurar este BT Papo 034 e clicar no link tornar-se Prime. Aí você se torna, experimenta por 30 dias, vai lá, aí participa da promoção, qualquer coisa que você compra na Amazon, não tem frete, se for Prime, então aproveita. E ó, 10 e 11 de outubro, mega oferta Amazon Prime.
4, sobriedade. Cara, isso aqui é muito pra nós aqui do BT Papo.
Eita, para não desnudar sua vida. Ixi, rapaz.
E de sua família em público, trazendo online para dentro de casa e da sua intimidade, casa. Pessoas que você não conhece. Então... Mano.
Sabe que a Xanda já brigou comigo, né? Porque um dia eu falei, não sei se foi em BT Papo ou em
aí você tá expondo, você expôs e agora tá expondo a briga.
Eu vou parar por aí, mas é exatamente... Pronto, vocês acabaram de ver o ponto 4 na prática.
É. Mas tem uma coisa que tem a gente, numa das nossas confrarias, Bibo, que a gente, aquela que a gente fez sobre...
A pregação de Jesus, acho que foi, o sermão de Cristo, alguma coisa assim.
Cara, acho que foi, será que foi esse nome? Eu achei que era um nomezinho melhor.
Pô, valeu, hein? Valeu.
Nessa confraria, o sermão de Cristo, nós... O
nome é muito bom esse, hein?
Eu tive, uma fala lá, não sei se no primeiro dia ou no segundo... em que eu falei sobre redes sociais e a questão lá do horário secreto, da espiritualidade secreta, né?
Boa.
E porque, o que acontece? Jesus fala, não vai orar na esquina, né? Pra não chamar atenção e tal. Mas às vezes a gente leva a esquina pra dentro de casa, né? Porque a gente tá com a câmera no bolso.
Com certeza.
Né? E pra dentro do quarto secreto, fecha a porta, mas levou todo mundo, levou a esquina inteira lá pra dentro, né? Você fala muito disso, né, Bíblia? Da espiritualidade circense, né? Porque ela tá sempre se apresentando. E ela ficou um desafio muito grande. E às vezes essas nossas exposições... Eu vou até um pouquinho mais longe nessa questão aqui, sabe? Todo post é meio uma selfie, sabe? Porque quando eu posto alguma coisa, não tô postando só porque eu tenho um envolvimento com aquela causa. Eu também tô postando porque eu quero que aquilo fale alguma coisa sobre mim.
É sobre mim?
É sobre mim também. Então, assim, lembra disso. O que você tá comunicando de você mesmo, né?
Uhum, sobriedade.
É. Cara, porque assim, não tem jeito. A nossa vida é uma expressão no mundo, né? Uhum. A gente vive diante das pessoas. Então a gente vive expressando alguma coisa sobre a gente mesmo. E no online também. Não quero falar assim, não posta nada, não fala nada, porque tudo é sobre você, tudo é narcisismo. Não necessariamente. É uma maneira de existir no mundo, é existir nesse ambiente online. Uhum. Mas, né, você não sai zoado na rua, né?
Exato.
Então também pense isso, né? Pense o tipo de roupa que você usa online, né? Eu não tô falando, exato, da roupa, mas a, né?
Sim. Cara, por exemplo, eu já vi influencer que se gravou chorando no banheiro, entende? Então assim, e o triste, cara, é que era um momento muito delicado da vida da pessoa, de fato, e é uma dor, né, terrível que ela passou junto com o marido, só que a pessoa se dá o trabalho de se filmar para depois mostrar isso num vídeo, isso é bem complicado. E, cara, engraçado que ontem a Fernanda Witwitzki, que é autora aí da Thomas Nelson Brasil, autora da Thomas Nelson Brasil, que escreve sobre a criação de filhos e tal, ela ontem estava falando sobre isso, que ela falou assim, ela comentou alguma coisa que ela errou naquele dia na educação do filho dela. Ela traz bastante da vida dela para a rede social, mas ela comentou um negócio que eu achei legal, que ela não põe os filhos dela chorando ou em momentos de birra. Porque ela estava justamente falando de uma seguidora, tu tem que falar, igual a fulana de tal. Dela, o que eu não gosto nas redes sociais é quando eu exponho um momento de fragilidade dos meus filhos. Que é o tipo de coisa que eu nunca vou expor aqui, porque ele precisa ter o direito de ser ele sem saber que está sendo exposto e tal. E então eu achei isso muito legal, né? Essa ideia de realmente não postar, né? Isso acontece muito em perfis, assim, às vezes até que fala a questão do autismo, né? Que como a Xanda segue, eu sigo, que às vezes está filmando ali a criança num momento de crise dela. E eu acho que é um conteúdo bem complicado, muitas vezes.
Também estigmatiza um pouco, né?
Exato,
Bom, eu não tenho filho, não.
Eu evito, eu ponho de vez em quando a Mileninha ou o Calé, mas então, cara, é vendo vocês, filme, basicamente é isso.
Vocês que têm filhos, vocês são até forçados pela circunstância a ter uma reflexão sobre isso, né?
Sim,
o que
é
que eu vou fazer a respeito dessas questões. E então, vocês, né? Eu não tenho, então eu tento sempre segurar um pouco o que eu vou falar, né? Então, porque algumas coisas são muito claras, né? Mas outras...
Mas eu acho uma armadilha muito grande, Cacau, falando aqui, essas famílias que, onde, por exemplo, o Instagram da pessoa é a vida em família. Teve agora recente... Calma aí, deixa eu separar bem as coisas. Eu vou citar um caso aqui agora, e eu não estou dizendo que todo Instagram de família é esse caso americano. Então, quero separar bem uma coisa da outra.
Claro, claro.
Mas recentemente teve ali um caso de uma americana, né, que o filho de 12 anos fugiu... E foi pedir comida na porta do vizinho e a mãe foi presa, né? Por maus tratos aos filhos.
Meu Deus.
Sendo que o Instagram dela é como educar uma família perfeita, americana e tal. Meu, mó B.O.
Mas ela falar como educar, não como alimentar.
Olha o advogado aí. Então, o que acontece? Cara, é porque esses Instagrams, eles são muito perigosos por conta disso. Teve o caso da família Dagger, né? Daquele documentário intragável lá da Prime Video, que eu nem lembro o nome. Felizes, como é que é? Não sei se tu lembra, Cacau, até discutimos lá no Gados esses tempos aí. Mas enfim, cara, é muito complicado esses Instagrams de
Shiny
exposição da vida.
Hã? Shiny Happy People.
Shiny Happy People, que eu não sei como é que ficou em português.
Felicidade...
Aparente, não.
Sei felicidade lá. Aparente, acho que é isso mesmo.
Acho que é isso mesmo, né? Enfim, cara, é muito complicado essa exposição toda hora, o casal expondo as felicidades e as brigas. Eu acho bem complicado. Acho, inclusive, complicado de seguir isso, tá, gente? Acho bem complicado esse tipo de exposição, seja feliz, seja a crise.
E vamos lembrar
também... Eu particularmente não curto muito,
uma coisa, né, que a gente falou, né? Como essas coisas são todas novas, essa etiqueta, ela também tá sendo, né...
Exato.
Por isso que todo mundo já errou também, porque ninguém sabia direito como fazer, e também por isso que tem gente ainda errando, que ainda não aprendeu, não é desculpa, mas é uma esperança. Eu acho que com o tempo a gente vai saber lidar melhor com essas questões. Com todos esses pontos, inclusive, viu? Com todos eles. Mas é bom a gente não precisa perder uma geração pra isso, a gente precisa refletir nisso, né? A gente precisa passar a geração inteira. Não, a geração Z é que vai saber mexer. Eu às vezes falo isso, né? Eu acho que a geração Z vai saber lidar muito melhor, ou sabe lidar muito melhor do que a minha geração de millennial, né? E acho que a que vem depois sabe melhor ainda, né? Mas a... É isso, né? A gente tem que aprender...
Sobriedade, galera, não é desculpa, sobriedade, né? Sabe? A rede social, ela não é o mural, sabe? De fotos felizes, nem o muro das lamentações. Então, sobriedade. Depois tem a paciência, senhor Cacau, para saber lidar com comentários.
Também é bom para nós aqui do BT Papo, hein?
Opiniões,
paciência para lidar com comentários, opiniões e críticas de pessoas que não têm educação, bom senso, mancômetro, né? Eu chamo de semancol. Você chama como?
Semancol é melhor, né?
Ou qualquer condição de manter um diálogo ou participar de um debate de forma inteligente e cortês. Sim, e às vezes paciência também para lidar com comentários de gente que tem essas capacidades todas, mas naquele momento específico não usou.
Não usou, boa, boa. É, eu tenho um defeito. Eu quero confessar aqui publicamente aos frequentadores desse
canal. Você tá confessando bastante, hein? Isso porque outro dia eu falei que a gente não tá aqui para pecar na frente de ninguém, né? Hoje você tá.
Exato. Não, mas não é pecado, eu acho. Talvez seja falta só de paciência. De senso. De senso. Mas é que tem uma função no Insta, aqui no YouTube, que ela é muito maravilhosa e eu me sinto meio divino ao fazer isso. Que é ocultar o usuário do canal. Mano, isso é tão legal, porque a pessoa não sabe que eu ocultei ela. E ela continua comentando e falando mal da gente nos vídeos, mas ela simplesmente não aparece. Então, assim, se você falou mal
de mim... Não, isso aí não é pecado nem paciência, é uma maneira de manter clean o ambiente.
Exato,
né?
Só que às vezes, o Cacau, aí agora acho que eu erro.
Porque você pode ver, nossos vídeos têm comentários críticos. A gente não apaga todos,
não. Tem,
eu não
vi, Cacau, provavelmente.
Não. Tem lá.
É que às vezes
mas
eu faço
tem
uma
uns
higienizada.
Que são assim, como o reverendo falou aqui, são mal educados, são
legal esse disclaimer, Cacau. De fato, quando a pessoa critica, mas tu percebe uma polidez na pessoa, mano, esses comentários estão lá até hoje. Quando é comentário do tipo assim, ó, nossa, só falou M, tem uns comentários assim, tem. Meu, é, o Bibo não sei o que, nossa, pra variar, ó, teve um dos últimos que eu lembro que eu ocultei o usuário do canal. Pra variar...
Ele vai saber agora, ele vai saber.
Não, que ele saiba mesmo. Ó, amigo, teu comentário não tá aparecendo mais aqui no canal. Mas o comentário foi assim, ó. Pra variar, o Bibo trazendo pessoas desinformadas. Ah, meu amigo, eu não admito isso, falar dos meus convidados, cara. Porque eu não trago ninguém desinformado, cara, aqui. É uma galera muito legal que grava os podcasts, entendeu? Eu não admito isso, mano. Eu não admito isso. Então, assim, esse tipo de comentário que eu vou lá e ocultar o usuário do canal. Tem alguns que eu bano mesmo, tá? Se é em live e o cara me solta uma coisa dessa em live, aí tem na live a opção é banir o usuário. Meu irmão, talvez eu precise ter paciência, mas, cara, poxa.
Não, mas assim, bom, é isso que a gente... Né?
É que, assim, Paulo manda a gente ter paciência, né? Fala pra Timóteo, olha, responda com mansidão, né? Com paciência, aquele que se opõe a você e tal.
Eu achei um aqui muito legal. Eu posso ler?
Pode. Tu achou um comentário? Tu foi pra pesquisar comentário agora, nessa altura do campeonato?
Mas não é no BT Papo, é no BT Cast.
Qual que é? Vai, deixa eu vou procurar, que eu já vou banir esse cara.
Ô, Rafa, acho que você vai ter que botar uma musiquinha aí, mas é muito legal. Dos mesmos criadores da herética Nova Perspectiva de Paulo, esse é o pior episódio de todos. Uma verdadeira receita de engano e alienação. Vamos brincar assim. Eu vou falar e você tem que adivinhar qual é o episódio, tá?
Tá.
Voltem com os assuntos teológicos e deixem esses assuntos para pesquisadores de verdade. Esse negócio de homem na lua, terra bola, evolução de macaco, fraude de Gênesis e que vacina faz bem só engana vocês, os alienados que pensam que o sistema jamais mentiria.
Nossa, caraca,
tá,
mano.
Tá fácil, isso... mas tá muito fácil.
Ah, esse
fácil.
É o aquecimento global da BC2, provavelmente.
Não.
Não? Nossa, maluco.
Nossa, você foi muito mais longe do que precisava.
Não sei, cara.
Teorias da conspiração.
Ah, então, eu acho que inclusive foi nesse que o sujeito comentou que pra variar o Bibo trazendo pessoas desinformadas.
Cara, esse aqui tem muita gente falando. Tem um outro aqui, ó. Nível de honestidade intelectual foi terrível.
Ah, é que eu não olho os comentários, eu olho só no primeiro dia. Então, se a pessoa fala mal no terceiro dia, eu não vou ver. Cara, eu não tô nem achando aqui, tu entrou no episódio certo, então, porque e é um comentário que deve ser mais antigo, porque eu tô olhando aqui a lista de comentários de agora e não tô achando. Cacau, eu ponho proteção no teu Google aí, que eu vou te botar como administrador do canal, daí você vai ter acesso a todos os comentários. Aí tu me ajuda
quero,
a bloquear.
Não quero. Então, você vai me fazer ficar biruleibe.
Então, é por isso que eu não olho. Acho que é uma outra regra, é que talvez para produtor de conteúdo é, não olhe os comentários.
Não, olhe, mas com moderação. Com moderação, entendeu?
É, tanto que eu
pra
olho...
duas coisas, eu vou até abrir um pouquinho, ampliar um pouquinho aqui o que o reverendo Augusto colocou aqui. Vai estar no sétimo ponto dele também, mas eu acho que cabe aqui também. Tem que ter paciência para lidar com comentários ofensivos. Mas também tem que ter serenidade para lidar com comentários elogiosos. Porque isso pode também mexer com a sua cabeça, entendeu?
Boa, os elogios, né?
É, você. Mas é você que tem que ter isso, cara. Porque assim, você não vai conseguir impedir que as pessoas vão lá e te critiquem, também nem que elas vão lá e te elogiem, entendeu? Então tem que ter essa serenidade aí.
Inclusive, nós falamos sobre isso, Cacau, no episódio sobre orgulho, lá na série 7, há décadas atrás, anos atrás. Daqui a pouco a gente vai falar décadas, né, se Deus quiser. Mas há anos atrás a gente falou isso. Que, olha, continue elogiando a gente, obviamente. É, porque, não, o elogio, Cacau, no nosso caso, está mostrando que a gente está produzindo uma coisa, está abençoando as pessoas. Então ele é importante. Ele é importante. Mas, ao mesmo tempo, ore por nós também, para que Deus nos dê essa sobriedade, para a gente não se embriagar com os elogios. Entende? Eu penso que os elogios... E as críticas também são importantes, porque tem crítica que a gente já recebeu, Cacau, que eu concordei com o pessoal. Tem um episódio especificamente, que eu até quero fazer uma segunda parte, porque talvez a gente precise ouvir um outro lado, que as críticas, eu achei umas críticas bem interessantes, assim, que a galera fez. Então, a gente aceita também as críticas, desde que elas sejam feitas com educação e tal. E a gente percebe, galera, quando a crítica é feita por alguém que aprecia o nosso trabalho e não tá ali só, não apareceu só no episódio, porque um outro... Cara, vai lá, olha o que o pessoal tá falando. E aí o cara já chega inflamado ali. Esse tipo de coisa não é pra dar bola mesmo. Mas tem crítica que a gente precisa ouvir. E principalmente quando é crítica doméstica, né? De gente que realmente acompanha a gente, de gente que... Né? Nas eleições aconteceu muito isso, né? Eu tive uma postura de não apoiar o candidato sendo que era mais apoiado pelos evangélicos, e muita gente criticava, Bibo, respeito muito o teu ministério e tal, mas cara, nesse ponto tá errado. E mano, e tudo bem, esses comentários estão lá até hoje, entendeu? Porque a pessoa não chegou batendo e me queimando e tal. Não, ela discorda de mim nessa postura política e tal, e por aí vai. Então, sobriedade, galera, sobriedade, ela é fundamental. E a paciência, né, que a gente acabou de lidar aqui.
Sabedoria, para não se precipitar em responder e reagir às provocações. Não há fim pacífico para brigas compradas com insensatos e contenciosos. É, isso aí.
Faz parte do quinto ponto, né? Essa sabedoria. Porque, e detalhe, né, Cacau? Pra gente, e agora aqui é mais pra gente que produz conteúdo. É incrível, você tem 10 elogios. Se tem um falando mal, aquilo te dá vontade de tu responder.
É o que te pega.
E aí, vamos lá. E, cara, vamos ter sabedoria, sabedoria. Sabedoria vem do alto, gente, tem que pedir, tá bom? Fica aí o livrinho Pirâmide da Sabedoria, tá? Tem um BTcast sobre esse livro, é um livraço, tá? Pirâmide da Sabedoria, gosto muito desse livro. E o último ponto, senhor Cacau, esse nos falta em abundância, brincadeira.
Humildade para entender que, apesar do livre acesso à internet permitir que todos escrevam textos e comentem o que quiserem, que isso não faz de você um teólogo, um bom escritor ou um sábio em seus pronunciamentos.
Boa.
É verdade também. Ainda que eu acho que nem todo mundo que fala de teologia está se pensando como teólogo, às vezes eles estão fazendo simplesmente um testemunho pessoal.
Ainda que somos todos teólogos.
Um lidar ali com um texto bíblico, né? Como aquilo impactou, acho que isso tem valor, né? Mas tem que ter responsabilidade nisso, né? E essa responsabilidade vem com a humildade, sabe? Vem com a humildade. E é isso, né? Às vezes...
A humildade, Cacau, eu acho que a humildade fecha esses 7 pontos do Augustus, aí, do Reverendo Augusto, porque é você reconhecer isso, a sua fragilidade no peneirar as informações, você reconhecer a sua fragilidade ao lidar com os elogios e com as críticas, sabe? Você saber, a humildade, na minha opinião, está muito ligada a essa ideia de você reconhecer os outros superiores a si mesmo, inclusive no ambiente virtual. Entende? E aí, se você tem essa sabedoria, essa humildade, você vai mais ameno para os elogios, para as críticas, menos sangue nos olhos, entendeu? Essa humildade, ela te nivela, entende? Ela te nivela. E pensar que Jesus Cristo andou com um monte de gente, né? Porque tem o papo coach, ande com pessoas mais inteligentes, águias, né? Águia não anda com galinha, e tal. Cara, Jesus só andou com galinha, irmão. Jesus só andou com galinha, entendeu? Galera que se escava pra trás. Com ovelha, que não é, né, não é dos animais mais inteligentes. Então, sabe, é isso. É a gente ter paciência mesmo, essa humildade. E às vezes responder mesmo, o estúpido, o bobo. Tem na internet, né? Aqui fica talvez mais pra quem... Isso vale pra todo mundo. Mano, a galera não lê direito as coisas. E isso realmente pede paciência. Porque a galera às vezes vem comentar e ela não entendeu o que você falou. O que mais tem na internet é isso. É você às vezes não é muito claro. Acontece, você não é claro nas suas ideias. E mesmo quando você é claro, a galera vem e não entende. Então, ou você ignora, entendeu? Você ignora. Ou se você vai lidar com esse comentário, Rodrigo, lida com paciência.
É.
Amém.
Pô,
esse teu foi de um desdém?
Não, é porque eu tô pensando nisso, né? Às vezes vale a pena não engajar, né?
Vale a pena não engajar, exato.
Ou até eu explicar...
É. E aí o vale a pena não engajar, ele pode ser motivado por uma vaidade, cara, não vou lidar, eu sou melhor que esse cara, não vou lidar com esse estúpido, tá? Então tem que sondar o coração pra ver se esse não engajar é um ar de superioridade, pode ser, né? Tipo, meu, é muito estúpido isso. Mas, ou tipo assim, cara, não, vou poupar as minhas emoções, porque realmente ele fala isso em outro ponto, né? Não dá pra, tem gente que não tem semancol e tal... A pessoa não vai, sabe assim, ela não vai, tipo, isso não vai pra frente, sabe? Não afim pacífico para brigas compradas com insensatos e contenciosos, que é o item 6 que ele fala. Então, gente, é isso aí, na humildade
quando a gente não vai quer dois
navegando. Na humildade a gente vai navegando, é isso. Muito bem, foi mais um BT Papo, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. E, senhor Cacau, estamos sempre, toda semana... na Escola Bibotalk de Teologia, né? Aulas semanais, mentorias quinzenais com o senhor Cacau Marx e módulo novo chegando agora, hein, Cacau? Teologia do Apóstolo Paulo pousando na plataforma da IBT com Guilherme Nunes. Então, vem ser nosso aluno porque tem aulas com Guilherme Nunes.
Não dá
Nunes.
Pra perder, hein?
Não dá. Tem aulas com Cacau Marx, tem aulas com Alexandre... Não, ainda não tem. O Milho tá preparando o módulo. Aulas com André Heinck, aulas com Thiago Garros, aulas comigo, aulas contigo, aulas com todos nós, da galerinha do Bibotalk.
Aulas, então, cria.
Aulas. Então vem pra IBT, que ela tá sensacional, tá bom, gente? E vai vir Paulo On ainda, Vitor Fontana, uma galera muito boa pousando na nossa plataforma, a Escola Bibotalk de Teologia, totalmente online. Experimenta, faz aí 7 dias. Você tem 7 dias, você pode contratar a EBT, navega ali, interage e tal. Pô, não gostei. O seu dinheiro é devolvido integralmente. Essa é a vantagem que a Hotmart dá pra você. Você pode experimentar por 7 dias. Mas lembrando, se você não cancelar, vai ser debitado pro seu cartão e a culpa não é nossa. Aí você tem que cancelar mesmo. Mas se você quiser experimentar por 7 dias, lembre-se de cancelar caso você não goste, o que eu acho muito difícil, tá? Aí, mas, gente, sério, vem experimentar a IBT, ela tá sensacional. Bibo, vou esperar a Black Friday e tal. Gente, a gente não costuma baixar. A gente vai baixar no plano anual, tá? Talvez alguma coisa no plano anual. Mas é que já tá barata demais a IBT. Então, vem estudar com a gente, é nóis. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir.
Espero que, né... Eu fiquei uns dias pensando nessa thread aí do Reverendo Augusto, algumas reformas que eu preciso fazer no meu coração. Então espero que seja assim também com todos os nossos espectadores.
Sim, foi uma thread muito oportuna. E fica a dica aí do livro, né?
Sim, 12. Eu não li o livro ainda.
Cara, eu não li as 12 maneiras, né? Eu gostei, eu li umas 6 maneiras e eu gostei bastante.
a sétima maneira era, você não consegue mais ler o livro inteiro.
A gente fala mais sobre isso outra hora.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.